Glória a Deus por isso. O título dessa mensagem é Ascensão do Senhor. Ascensão do Senhor. Uma data tão importante no calendário cristão quanto o Natal, que celebra o nascimento de Jesus. A Páscoa, que vivencia a sua morte e celebra a sua ressurreição. É a Ascensão do Senhor, é uma data tão importante e que muitas vezes passa desapercebido. Onde passados 40 dias da Páscoa, Jesus é elevado às alturas, é a data que celebra a entrada de Jesus nos céus, após viver entre os homens, morrer e ressuscitar, deixando-nos a porta aberta para a nossa pátria definitiva, porque nós não pertencemos a esse lugar. Quinta-feira passada, completou 40 dias dessa Páscoa. Jesus não se afastou de nós, foi apenas preparar-nos um lugar, como diz João 14, versículo 2. Entrando no santuário celeste, como sumo sacerdote, para interceder por nós. Eu te convido a me acompanhar na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, e leremos até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o versículo de número 11, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Ao descrever a ascensão do Senhor aos céus, Lucas, ele usa um gênero literário frequente na época para indicar a confirmação da parte do Pai de tudo que Jesus disse e realizou, apesar do aparente fracasso na cruz. Com isso, ele quer nos transmitir a certeza de que tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus. Na verdade, a ressurreição de Jesus não é simplesmente um reviver para voltar à mesma vida que levava antes da morte na cruz, sob a face da terra, tendo um corpo físico e tido simplesmente como um homem para muitos. Porque para muitos Jesus foi simplesmente um homem para aqueles que não têm fé. Ele ressuscitou para voltar à sua vida original. e retornar para dentro do mistério da vida íntima de Deus, de onde ele veio e de onde ele voltará no fim dos tempos. Como diz o versículo 11 na parte B do versículo, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E isso não é motivo para ficarmos passivos, porque os dois varões vestidos de branco, eles disseram assim, na parte A do versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Mas isso é motivo para nos animar, de modo a assumirmos a nossa missão, pois na medida em que evangelizamos, nós estamos preparando a volta gloriosa do Senhor, já que ele nos deixou com uma missão, que está descrita no versículo 8, na parte B do versículo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Encerrando esse tempo de Jesus, inicia-se o tempo da igreja, pois recebemos o mesmo Espírito que guiou Jesus em toda a sua missão e que nos inseriu no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Meus queridos, a igreja, ela é peregrina por essência e por missão. A igreja, ela é peregrina por essência e por missão. Ide por todo o mundo. Essa é a grande comissão. Nós temos que ir a mundos que parecem desconhecidos. Alguns estão bem ao nosso lado. Testemunhas das boas novas do Senhor Jesus. Essa é a tarefa apostólica de todos nós, cristãos. Nós continuamos a missão que ele começou, que ele nos ensinou através dos apóstolos, que ele nos ensinou através das escrituras, porque tudo é Deus que faz, é Deus que atua, é Deus que ministra. Através do nosso testemunho audível, através da pregação, ou através do nosso testemunho silencioso, através da vivência inspirada por ele, o Jesus ressurreto continua presente e atuante dentro da história. Mas para isso, nós precisamos permitir que Jesus ele viva através da igreja, que ele viva através do corpo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas capítulo 2, versículo 20, a parte A do versículo apenas, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A ascensão também diz respeito à exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo Jesus, que tendo se sujeitado a abrir mão da sua glória, recebeu de Deus todo o poder. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o versículo de número 11, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O divino se esvaziou, do grego o termo kenosis. Foi um ato de esvaziar-se sem perder a sua própria identidade. É como se você tivesse um copo cheio de água, você pegasse esse copo e derramasse todo o seu conteúdo. E quando você voltasse esse copo na sua posição inicial, ele permanecesse cheio. Deus, em Jesus, sujeitou-se a viver a humanidade abrindo mão da sua glória. O humano e o divino coabitaram juntos em Jesus Cristo. O humano e o divino coabitaram juntos em Jesus, o Cristo. Tendo o Senhor Jesus vivido a nossa humanidade de maneira irrepreensível, visto que ele foi pleno homem e pleno Deus, ele recebeu todo o poder de Deus devido à sua tarefa vicária e redentora de toda a humanidade que já reconheceu ele como Senhor e Salvador, mas também de todos aqueles que ainda hão de reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. E tendo o Senhor morrido e ressuscitado, crendo nele como nosso único Senhor e Salvador, nossa fé, ela se alicerça na eternidade e a certeza de que nós vivenciaremos o mesmo estado de Jesus. E essa é a maravilha, a nossa confiança, a nossa fé na palavra do Senhor, nas promessas de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Que maravilha ler e ouvir isso. O Senhor é um Deus maravilhoso. A ascensão de Cristo ao céu é um passar do tempo para a eternidade. É um passar do visível para o invisível, do mundo dos homens para a vida junto ao Pai. Ele agora vive na perfeição absoluta, na glória e na felicidade, depois de ter chegado à meta que todo ser humano está chamado a alcançar. Ao subir do Senhor, os discípulos eles encararam como uma partida. A ascensão é encarada por muitos, como uma partida. Contudo, a ausência, ela dá lugar para um outro tipo de presença. Pois existem ausências que são um novo modo de presença. Com a ascensão do Senhor, os discípulos, eles progrediram tanto que tudo que antes era motivo de temor se converteu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que está sentado à direita do Pai. E agora, sem a presença visível do seu corpo, do corpo de Jesus, eles podiam compreender claramente, com os olhos do Espírito, que aquele que, ao descer da terra, ele não tinha deixado o Pai, também ao subir aos céus, ele não abandonou os discípulos, ele não nos abandonou, ele está conosco. Esse é o nosso Deus Emmanuel, Deus conosco, sempre conosco. É necessário contemplarmos, meus amados, com os olhos do Espírito que em nós habita, o Deus que é conosco. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai. Começou de um novo modo, um modo indescritível, a estar mais presente no nosso meio pela divindade, quando a sua humanidade visível se ocultou de nós. Os apóstolos, eles acolheram a mensagem dos dois homens vestidos de branco, que falaram com eles no momento da ascensão do Senhor. E então eles seguiram as suas missões. Eles foram para Jerusalém, eles aguardaram a promessa do Senhor da descida do Espírito Santo, que traria a capacitação para eles executarem as vossas missões para a glória de Deus. A missão de Jesus, ela não acaba com a morte. O Senhor continua vivendo através da unidade da igreja. Nós somos a extensão, nós somos a continuação da missão dele, o seu corpo que continua proclamando a mensagem do reino dos céus. Jesus Cristo pertence completamente a Deus. Ele é o Filho eterno que levou consigo a nossa natureza humana, a presença de Deus. Ele levou a nossa carne e sangue de forma transfigurada. Ele colocou a nossa humanidade em um patamar tão alto, tão grande, que nos torna dignos perante o Senhor. Sobre isso, São João da Cruz, ele escreveu que o Senhor se humanizou para nos divinizar. Olha que maravilha isso. São João da Cruz escreveu: o Senhor se humanizou para nos divinizar. Divinizar, pois somos coparticipantes da natureza divina, por nós sermos habitação do Espírito Santo, que Ele nos deu no ato da nossa conversão. Então, por isso, divinizar, porque nós portamos em nós a essência de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Foi um dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades e associada ao trono de Deus Pai. Observe que maravilha onde Cristo colocou a nossa humanidade. Porquanto Jesus, ele se tornou o representante de toda a humanidade na glória celeste. E mais, e intercessor dos seus, visto que ele foi tentado em tudo, porém, mais que vencedor. O Senhor, ele cumpriu a sua missão. Ele nos representa nos céus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele experimentou na pele o que é ser humano. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o versículo de número 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E por isso, é por isso que nós oramos ao nome de Jesus, pois somente através dele se tornou possível nos tornarmos coparticipantes da natureza divina, pois foi necessário que ele viesse a esse mundo com a missão de pagar com a sua morte pelos nossos pecados, para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em nós. O preço foi altíssimo. O preço foi altíssimo. Ele pagou um preço muito caro pela minha e pela sua vida. E aí então nós que cremos na sua obra de expiação e de redenção. Então nós somos habitação de Deus. E Deus habita na sua vida, meu amado irmão. Deus habita na nossa vida. Deus habita na igreja dele. A humanidade nos céus em Jesus. A divindade na terra habitando em nós, na igreja de Jesus. E nos integrando no corpo de Cristo para toda boa obra. A ascensão de Cristo é isso. É isso que nós estamos refletindo até então. Mas há muitos mistérios que ocorreram após a entrada triunfal de Jesus nos céus, portando a nossa natureza humana, que escapam completamente à nossa compreensão. Desdobramentos esses que só serão conhecidos na sua completude, na sua totalidade, quando nós estivermos lá juntos, habitando a morada celestial na presença dele, pois ele foi preparar lugar. Eu seria muito presunçoso se dissesse que, olha, o que aconteceu naquele dia é tudo isso que eu acabei de falar. Eu seria muito presunçoso se fizesse isso. Porém, a partir dessa breve reflexão que fizemos até então, que não é o todo, mas que expressa a verdade, nós somos convidados a assumirmos o nosso papel com responsabilidade. Você tem um papel muito importante na vida de Deus. Eu e você temos uma responsabilidade em sermos membros do corpo de Cristo, de sermos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados, meus amados, a tocar não as mãos de Jesus feridas pela crueldade que ele foi submetido, mas a tocar a sua presença através da contemplação do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Hoje, celebrando a ascensão do Senhor, nos alegramos de saber que Cristo nos precede na glória. A sua ascensão aos céus, ela confirma a esperança da nossa glorificação. E já é nossa vitória. Mas devemos sempre lembrar que não é para a gente ficar simplesmente passivos olhando para o céu. Que vocês estão olhando para as alturas, como os apóstolos em um primeiro momento. E tem muitos cristãos olhando, não para o céu, mas para as nuvens, totalmente alienados, sem tomar uma atitude séria de evangelização. Nós precisamos tomar consciência de que nós somos testemunhas e anunciadores das boas novas da salvação. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas e assumirmos a missão que o Senhor nos confiou de evangelizar na fé, na esperança e no amor diante de todos, sem acepção de pessoas, pois a dignidade humana, ela precisa ser respeitada. E tendo o Senhor Jesus dado o seu melhor, porque ele deu o seu melhor, para levar a nossa humanidade aos céus, nós também somos convidados a dar o nosso melhor como habitação do Espírito Santo que somos e como corpo de Jesus Cristo, pois essa é a nossa identidade. Nos conhecemos nele, nele nós encontramos a razão da nossa existência, dele saímos. E é para Ele que nós voltaremos. Ele é o caminho que nos leva a Deus, a verdade que nos salva e a vida para toda a eternidade. Vivamos de modo digno para a glória de Deus Pai e para a exaltação do Filho, pelo poder do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Amém, queridos?